Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é William Fiore. Nós estamos começando mais um Gerocast e hoje mais um episódio da Virada da Maturidade, mais um episódio super especial, porque além de ter um grande amigo, um grande parceiro de longa data, eu não sei se ele vai se lembrar, o PH, mas o PH ele participou do primeiro episódio do Gerocast, né?
Com certeza.
A gente gravou na cidade de Santos. E esse episódio, eu acho que foi lá para 2014 ou 2015, se eu não me engano, por aí, tá? Então, hoje o Gerocast já está com 1.000 episódios, né? A gente já tem mais de 1.000 episódios já. A gente não parou, da mesma forma que o PH também não parou de fazer todo um trabalho muito bacana com os idosos na Baixada Santista, em especial na cidade de Santos. Eu vou pedir para o PH se apresentar, que é mais fácil do que eu ficar contando sobre ele. É mais legal ele falar. Quem que é o PH?
Bom, gente, um prazer imenso estar aqui com esse querido amigo Williams. Realmente, a gente gravou o primeiro podcast. Eu me lembro quando você foi. Era um projeto piloto, era uma expectativa, e que graças a Deus deu muito certo. E eu me sinto muito honrado, em ter feito parte disso. Né? Na época, a gente falando sobre o que a gente gosta de fazer e sabe fazer, que é falar de políticas para a pessoa idosa, e a gente está falando do Instituto Energia, que é uma organização social que eu idealizei, né? E estava participando eu e a Elisa,
Exato.
desse Gerocast, né? E foi um sucesso. Eu me lembro quando bateu um monte de, acho que mais de 1.000 visualizações, você me ligou, poxa, PH, estamos em 1.000, tá? A gente super empolgado, e transformou-se no que é hoje. Então, me sinto muito errado. Bom, quem é o PH? PH, eu sou professor de educação física de formação, mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo, coordenei a política estadual do idoso, né, o Futuridade, o antigo Futuridade, que depois culminou no São Paulo Amigo de Idoso, que eu tive a honra de fazer parte desse processo, né? Quando eu assumi o Futuridade, eu logo conheci pessoas muito importantes que eu brinco que eu tirei a minha biblioteca de casa e ela foi personificada, né? Porque em nomes como Alexandre Kalash, Anita Neri, né? A minha querida Marília Lovison, né? Muitos amigos, o pessoal da PUC, da gerontologia da PUC, né? Nomes importantes como a nossa querida Fernanda, né? Fernanda Gouveia, enfim, então vários nomes que eu tinha na minha biblioteca, nos meus artigos, viraram amigas, né? E essa rede de informação, ela só foi crescendo e cresceu cada vez mais, né? Doutor Pascoal, Ieda Duarte, enfim, né? Essas pessoas que são, eu digo, que são monstros sagrados da nossa geriatria, da nossa gerontologia. A gente deve muito a esses nomes, né? Porque a gente chega hoje num patamar, né? Graças a essa rede que deu muito suporte para isso, né? E eu, coordenando Futuridade, tive o prazer de conhecer essas pessoas. Com orientação e conversas com elas, nós criamos, né, inclusive nossa amiga Marília Berzin, Sandra Gomes, enfim, nós criamos o São Paulo Amigo do Idoso, né? E foi sob orientação do Alexandre Kalash, porque ele queria fazer o Estado Amigo do Idoso, e a gente falou, não, vamos tocar isso aí. Não dá para deixar de falar da minha amiga, que eu respeito muito, a Flo, né? Porque ela é uma referência, né? E a gente sabe da importância da Cláudia Flo e tudo mais. Enfim, eu não vou ficar citando todo mundo, porque senão a gente vai ficar a tarde toda aqui, que é tanta gente importante, né? Mas essas pessoas, elas construíram políticas públicas para a pessoa idosa, né? Assim como você, né, Williams, com a sua generosidade, não só pelo Gerocast, mas eu me lembro quando você iniciou as reuniões onde você criou o traje, né? Que era o traje, eu não me lembro que nome que você dá para o traje, mas era um traje que possibilitava que as pessoas vivenciassem as dificuldades de mobilidade, né, para a pessoa idosa. Esse traje que foi criado por você, eu já vi sendo utilizado por vários profissionais em vários locais, em formas diferentes, em momentos diferentes, e eu falo, ó, isso é um trabalho que meu amigo fez lá com toda a simplicidade do mundo para mostrar o que era a dificuldade de mobilidade. Então, acho que a gente tem uma rede, né, de formação que possibilita isso. Eu continuei com o trabalho com uma pessoa idosa, tornei-me presidente do Conselho Municipal do Idoso em Santos, terminei a gestão agora, que eu saí da presidência, e com isso eu consegui viabilizar, dentre outras coisas, o Fundo Municipal do Idoso em Santos, que ele estava parado já há quase 10 anos, assim, tinha verba, mas a gente ainda não tinha colocado em prática, consegui elaborar um edital agora no ano passado, e a sociedade civil está podendo fazer ações graças a esse edital do Fundo Municipal do Idoso, que foram coisas que a gente foi aprendendo, que a gente aprendeu, né? Logicamente, com essa rede de suporte que está aí, né? Então, acho que isso é muito, muito importante, né? Eu só quero aproveitar que eu estava pensando aqui, me deu uma saudade gostosa da minha amiga Áurea, né? A Áurea, que foi a grande incentivadora desse trabalho, também lá passou pela Futuridade, né, que fez um trabalho sensacional. Eu acho que assim, é muita gente, mas tem nomes que não tem como a gente não falar. E é isso, meu amigo. Continua aí na vida universitária, dando aula na universidade, com a temática do idoso. Hoje estou na Secretaria de Cultura de Santos, né? Na Secretaria de Cultura criei lá uns editais, que a gente chama de edital da longevidade, né? Que política da longevidade, então são cursos voltados para a pessoa idosa também, especificamente. Nós terminamos um agora, as inscrições, coincidentemente, na semana passada, nós disponibilizamos 9.063 vagas em cursos de audiovisual, dança, música, atividades voltadas para a pessoa idosa, carnaval, que a gente chama aqui de fábrica cultural, né? Então, a gente tem o Fábrica de Carnaval, Fábrica da Longevidade, o Fábrica Audiovisual, o Fábrica de Artes Urbanas. Então, a gente envolveu a cultura das artes urbanas com a cultura hip-hop. A gente vai desde os 6 anos até os 100 anos com atividades atendendo os seis todos os cantos da cidade, né? Isso graças à preocupação do prefeito de Santos, Rogério Santos, e o secretário de Cultura, Rafael Leal, que são pessoas muito antenadas, né? E a gente conseguiu fazer uma política pública voltada para a cultura na nossa cidade, em todos os cantos, e possibilitando as ações com os idosos, que não tem como eu estar fora disso. E é isso, meu amigo. Me apresentei, me estendi um
Bom,
pouquinho, mas
não.
é que é muito bom falar com você. Faz tempo que a gente não se falava.
É verdade, você falando, né, de tanta gente que é importante, eu acho isso é uma coisa muito legal, PH, porque assim, muita gente nova hoje falando de longevidade, né? Eu falo que a gente vive num universo hoje onde, quando você começou a falar desse tema lá atrás, era um tema que não era sexy, ninguém falava, ninguém queria saber. E hoje, todo dia, tem pauta na mídia, né? Os governos se interessam, descobriram que idoso vota, né? Então, assim, existe um interesse enorme em várias coisas. Mas nada daquilo que existe hoje é por acaso. Um monte de gente teve que capinar e plantar um mato lá atrás, né? Então, você citou um monte de gente aí que são responsáveis E que muitas vezes são pessoas do mundo acadêmico que são desconhecidas da grande mídia, mas que têm um papel fundamental nessa construção de política pública, né? Na construção, na verdade, de ideias, de conceitos, e que são os nossos grandes mestres aí, para poder, de alguma forma, trazer para a gente, esse piso hoje que a gente está aproveitando dele, né? Essa quadra que está tão lisinha hoje. Era mato, né? Então, assim, era esburacada, né? Não tinha todo esse conforto hoje que a gente tem. E é muito legal ver esse trabalho que você faz hoje na Baixada, porque a gente sabe que aí a gente tem uma concentração de idosos muito grande, né? Hoje, em Santos especificamente, PH, qual que é o número de idosos hoje? Qual que é o percentual, o número de idosos?
Olha, quase 30% da população. A
Tá.
gente está falando em 100 mil idosos,
Tá.
tá? É um público muito grande, né? A gente conseguiu construir políticas públicas aqui muito importantes, né? Quando o Paulo Alexandre, que hoje é deputado federal, e na época, quando eu fui para São Paulo, coordenar aí o Futuridade, né? Foi quando eu tive acesso e conheci essas pessoas. O Paulo escutou muito, né? Essa questão da pessoa idosa. Então, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Quando ele virou prefeito de Santos, que eu voltei para Santos, então eu vim construir, né, a política da pessoa idosa. Então, a gente criou a Coordenadoria de Política da Pessoa Idosa, que foi mais ou menos embasado no que a gente construiu aí em São Paulo, porque ele era o secretário de Desenvolvimento Social. Além da coordenadoria de idosos, nós criamos o Espaço do Idoso, que hoje chama-se Vila Criativa Sênior, mas foi baseada no programa que foi construído aí no próprio Futuridade, né? Eu me lembro o Paulo Alexandre falando: olha, nós vamos construir em Santos, que a gente fez no estado lá, o mesmo programa. Assim como ter criado o São Paulo Amigo do Idoso, né? Então, é como você falou. Hoje, graças a Deus, tem muitos profissionais, né? Mas muitos desses profissionais, às vezes, não conheceram essas pessoas que realmente fizeram a base, né? Até porque lá atrás, as pessoas não queriam trabalhar com idoso, né? Mas a gente embasou. Eu sempre falo que a história das pessoas é o que deve ser levado. Eu sou um verdadeiro admirador da história, porque quando as pessoas reclamam das rugas, dos cabelos brancos, eu falo: meu, esse é o traço, essa é a história de cada um de nós, né? Quando você me conheceu, minha barba não era tão branca, eu tinha cabelo, né? Era mais magrinho, né? Então eu envelheci, né? Envelheci, trouxe a minha história com os meus cabelos brancos, com a minha falta de cabelo hoje, né? Mas, na verdade, essa é a nossa história, é o que a gente traz, é o que a gente pôde pontuar aí, dar de base para que essa garotada que está aí, por exemplo, a Thaís Bento, né? Eu me lembro dela, que essa menina é uma fera. Eu me lembro dela quando eu estava no começando lá no Futuridade, ela estava ainda aluna, ou finalizando, ela estava terminando, ela estava criando a sociedade lá de gerontologia, que ela,
ABG.
né, a BGE, exatamente. E aí ela foi lá no Futuridade, a gente conversou, ela nessa luta de querer colocar os profissionais, né, em todos os locais, e aí a gente começou a fazer uma parceria para a gente possibilitar isso no estado. Depois eu acabei saindo de lá, não me lembro, não sei como é que foi dada essa continuidade. Mas a Thaís Bento era aquela simplicidade que é até hoje, cheia de sonho, e é essa fera, né? E ela bebeu nessas fontes que a gente citou aqui. E é uma menina que é uma profissional. Digo menina porque eu sou velhinho, né? Eu a
Nada.
conheci menina, né? Cheia de sonho, mas é uma profissional e que virou referência hoje, né? Ela é uma profissional, mas de quê? De lá de trás, que ela já vinha com a luta, né? Ela já tinha já na vida dela, na veia dela, esse amor pela pessoa idosa, né? E quanta coisa que ela contribuiu, né? Hoje eu pego um livro dela, eu fico lendo, eu falo: caramba, hein? Olha só que sensacional. Então, tá aí um meu beijo também para Thaís, que e uma querida, e com certeza ela vai ouvir esse Gerocast, então quero citar o nome dela e dar os parabéns pela profissional que ela já era e só fortaleceu.
Não, isso é muito legal porque a gente viu, né, a construção de história de muita gente, né? Eu completei aí esse ano agora, né? Quase 9 anos dando aula no Einstein na pós da Geronto, né? E aí quando a gente começa a ver o tanto de ex-aluno que hoje é professor junto com a gente lá, né? Então assim é uma coisa muito muito maluca, né, cara? Assim, quanto que, né? A gente vai deixando de trilhas aí e vai construindo também. E aí eu queria saber de você, PH, se você tem uma noção exata de quantas pessoas você já gerou impacto, né? Não somente idosos, mas profissionais, pessoas que acabam se interessando pelo tema, né? Porque sim, a paixão pelo tema envelhecimento, é algo muito transparente na gente, né? A gente não consegue segurar muito, né? A gente deixa muito claro, né? Então, assim, se você tem uma noção exata de quantos idosos já passou na sua mão aí que você gerou impactos super positivos na mão de tanta gente.
Meu amigo, eu vou te dizer assim, olha, eu trabalho com idosos há 36 anos, né? Eu trabalho com idosos há 36 anos. Eu lembro quando eu fui, o primeiro livro que caiu na minha mão foi um livro da Silene Okuma, né? Atividade física e envelhecimento, acho que era isso, né? Atividade física e idoso. Foi um material dela que ela cria, que depois é utilizado, inclusive, no livro que tem outros nomes, que está, enfim, outras pessoas, mas era um livro de avaliação física funcional, né? Que foi desenvolvido aí também, que ela faz parte. E aí, lá atrás, não tinha material para a gente pesquisar, era muito pouco, né? Os nomes eram os mesmos, né? A gente tinha lá o Santarém, né? Enfim, fazendo pesquisa, porque eu sou da área de educação física, né? A Anita Nery era outro nome. Então, eu vim construindo, muitas vezes empiricamente, né? Érica Verdelli, com a dança e tudo mais. Mas eu utilizava isso com os meus alunos. Aí, outro dia, fazendo uma brincadeira, né? Um aluno falou assim: poxa, PH, a gente precisa avaliar de novo, né? Aí eu falei: gente, como é que a gente vai fazer isso? Aí uma aluna falou assim: ah, já deve ter passado pela tua mão uns 10 mil alunos. Aí eu falei assim: é. Aí a gente começou a fazer conta, né? Por conta de camiseta, dos eventos que a gente fazia e tudo mais. Aí, nesses anos todos, eu descobri que eu tinha, que é normalmente na mesma confecção, que o Instituto de Energia, né, ia e tudo, vai. Cara, a gente já mandou fazer mais de 25 mil camisetas, né? Então, assim, em números, eu não sei te dizer, os alunos idosos, né? O que eu fico muito feliz, dentro dessa brincadeira, eu descobri que eu envelheci. Isso é muito interessante, essa reflexão. Eu envelheci muito mais do que elas. O impacto da velhice em mim foi maior do que o impacto da velhice nelas. Por quê? Porque quando eu comecei, eu tinha aluno, tenho alunos, que eu comecei com 19 anos, eu estou com 55, né? Então, e essas alunas ainda fazem aula comigo. Eu tenho um grupo lá de pessoas que estão com 85, 90 anos e fazem aula comigo. Então elas falam assim: nossa, Paulo, você tá velho, hein? Você tá essa casa, você é ossa? E aí a gente brincando, eu falei: cara, elas percebem o impacto da velhice em mim porque elas me conheceram com 19. Hoje eu sou um jovem senhor. Elas não. Elas começaram comigo com 55, algumas já com 60 anos. Então a linha do envelhecimento
Para
delas,
você foi
para
muito
mim, na
maior.
minha referência, continua a mesma. Continua praticamente a mesma coisa, né? Eu falo: nossa, como ela está bem, nossa, como ela está bem. Agora, a minha referência para elas foi muito maior, né? Então eu percebo assim que a gente conseguiu influenciar muito nessa possibilidade e sem ficar naquele piegas da não, o exercício físico é bom, né? Até porque a gente vem se ressignificando, né? Hoje em dia eu desenvolvi um método que eu chamo de, você conheceu, que a gente já conversou sobre isso, mas que eu chamo de ARC, atividade rítmica cognitiva, né? Então, eu utilizo, qual é a base disso, né? É equilíbrio, força, lateralidade, exercícios de memória, né? Funcionalidade. Então, foi um grupo de exercícios que a gente foi desenvolvendo pela experiência, né? E que eu tenho passado pelos meus alunos. Então, para os meus alunos idosos, eu sei que impactou muita gente. Agora, para os meus alunos jovens, que se interessaram pela área, eu fico muito feliz porque eu deixo um legado aí. Tem uns professores que trabalham comigo, que estão comigo há 17, 18 anos, que foram fazer pós-graduação, que foram meus alunos na faculdade, né? E quer de uma forma ou de outra, né, trocar experiência, né? Isso eu tenho um grupo aí de uns 30 professores ligados direto que levam as atividades, que leva essa concepção do movimento para a pessoa. Porque a grande questão é o seguinte: não é o exercício pelo exercício, não é o movimento pelo movimento, é o olhar que você tem em relação à pessoa idosa, né? É como você impacta na vida dessa pessoa. Na verdade, é dar qualidade de vida aos dias que serão vividos a mais. Não é só o movimento, não é só o exercício. Então, você tem que ter essa sensibilidade de você, de repente, olhar para o aluno e você perceber que o lado dele está com uma cor diferente, porque alguma coisa está acontecendo. E, às vezes, essa coisa ela não é nem fisiológica, né? Ela é simplesmente mais de cunho até afetivo, porque a pessoa ali, naquele momento, se aborreceu com um parente, com um filho, com um neto, e está triste. E o que ela está querendo ali é te dar um abraço, é você dar o bom dia, ela poder conversar com você. E eu acho que isso, a nossa experiência, eu digo nossa, porque eu sei da experiência que você tem, da sensibilidade que você tem no trabalho com a pessoa idosa, é isso que faz o diferencial. E é isso que a gente tem que passar para essa garotada que está chegando. Porque senão fica o movimento pelo movimento, ou cria-se aquelas falas, né, específicas. Ah, porque é idoso. Ah, porque é idoso. Não é assim. As pessoas acham que tem uma receita pronta, e não tem. Idoso não tem receita. Hoje eu estava dando aula, chegou uma aluna na minha aula, uma senhora que ela está com Alzheimer, né, está no início. E o filho dela falou comigo no ano passado e falou assim: olha, a única coisa que minha mãe gosta de fazer e se lembra são as aulas de atividade física. É a única coisa que ela lembra. Ela fala assim: eu preciso, hoje tem aula do professor PH, hoje tem aula do professor Adriano. Hoje... Então ela lembra os professores. Então eu falei para ele, falei: cara, traz, dá um jeito para que ela, se ela sente tanto prazer, e as pessoas são todas cheias de preconceitos, mas o exercício dela, na aula dela, é incrível. Eu já estava olhando. Ela faz tudo certinho. E ela já é uma senhora, já de 80 anos, mas ela, assim, ela gosta tanto, ela tem tanto prazer, né, em fazer, que ela entra sorrindo e sai sorrindo, né, o tempo inteiro. E faz todos os movimentos. E ela virou meio que a mascote do grupo, né? As pessoas não sabem, né, que ela tem Alzheimer, até porque está no início, e eu também não fico falando. E mas todo mundo, a hora que ela chega assim com um brilho no olho, sabe? Fica ativa todo mundo. E eu acho que essa é a importância do nosso trabalho.
Tem uma coisa que eu acho que é legal nisso tudo, esse trabalho que você faz, pegar, que é o senso de pertencimento, né? Porque chega uma hora que o exercício em si, ele é só consequência, né, do ajuntamento, né? Ele é uma consequência positiva que vai gerar uma série de benefícios, mas o benefício maior é o senso de pertencimento, né? De estar junto ali, né? De poder, de alguma forma, criar esse vínculo tão importante. Aí eu queria saber de você, esse ano, a virada, vai ter uma edição ainda baixada no qual você está levando pela primeira vez. O que que vai rolar aí, né? Conta aí para a gente como que vai ser essa experiência aí de estar tá levando a virada, porque assim de alguma forma você já tinha já muita coisa da virada bem antes, inclusive você já fazia aí, né? Então é hoje como que você está fazendo essa transição para poder levar a virada aí para baixo também o conceito?
É, na verdade é o seguinte, conversando com a Fernanda, né, no ano passado, eu falei, Fernanda, vamos levar a virada para Santos? Ela achou super legal a ideia, e ela falou assim, mas como é que a gente faria isso? Eu falei, não, eu toco, né, porque assim, eu sou curador da virada já há alguns anos em São Paulo, então eu ia para São Paulo, né, fazer. E aí a gente começou a conversar, ela achou a ideia super legal, eu comecei a viabilizar aqui em Santos, conversei com o secretário de Cultura, o Rafael Leal, com a nossa vice-prefeita, que também é secretária da Mulher, eu, aliás, hoje, né, parabéns a todas as mulheres aí pelo Dia Internacional da Mulher, pela luta, né, por essa luta. E a Renata, ela é muito sensível, né, a Renata Bravo é muito sensível com relação a isso. E a gente começou a construir, né, conversamos aí, né, com o pessoal das universidades, né? A Marília está fazendo, esse link com a Unifesp, né? E que eu acho que vai ser super legal também. Conversei com o pessoal da faculdade da terceira idade, né? Então a gente está formando um trabalho que, na verdade, a gente já vinha fazendo, como você falou, que é nosso nicho aqui, mas a gente está estreitando isso agora. Como virada da maturidade também. Eu acho que isso que vai ser o grande lance, né? E fico muito feliz e honrado da Fernanda ter me dado essa possibilidade, né? Porque a gente sabe da importância do que é a virada da maturidade, mas foi como eu falei para ela. Por exemplo, tem locais em São Paulo que o virada atende que é mais longe do que você vir para Santos e voltar de Santos. Então, Santos é praticamente um bairro, né? Hoje, a Imigrantes Anchieta viraram uma avenida, né? Para Santos, porque é muito rápido, né? Então, a gente está com uma expectativa bem legal. Eu conversei com a Rosana Gomes, que hoje, né, coordena políticas. A coordenadoria de políticas da pessoa idosa do município, que foi essa que eu criei, né, anos atrás, 2013, e hoje eu não estou mais nela, mas a coordenadora de políticas é a Rosana Gomes, que é muito minha amiga e faz parte, né, essa coordenadoria, ela faz parte da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Então a gente está aí engajado, né? A gente vai ter algumas atividades tipo talentos da maturidade, né, que o pessoal vai estar se apresentando, alguns grupos vão estar se apresentando, a gente tá levando a atividade para alguns cantos da cidade, né, assim, área continental, nos morros, zona noroeste, em áreas de vulnerabilidade social também, porque acho que isso é o papel da virada também, né, a gente conseguir atingir o maior número de pessoas. Então, a gente está numa expectativa Está numa expectativa muito grande aqui. Estamos conversando com os parceiros ainda. Acho que a gente vai surpreender bastante. Vai ser bem legal.
Não, muito, muito bacana, Pedro. Eu acho que vai ser, né? O Gerocast está participando mais uma vez, desde a primeira edição, né? Lá em 2015, no Parque da Água Branca, a gente estava lá já fazendo. E aí eu queria pedir para você ir convidar, né, os ouvintes. A gente tem muitos ouvintes maduros aí na Baixada. Queria pedir para você convidar aí e dar aí as suas considerações finais para a gente poder. Deslanchar aí mais um mundo juntos aí na virada.
Olha, gente, venham para a Virada da Maturidade, participe, seja em São Paulo, seja aqui em Santos, participe, né? Eu estou falando seja em São Paulo porque a gente sabe que o Gerocast é um sucesso, né? E vai para o estado de São Paulo inteiro, né? Vai, na verdade, para o Brasil, né? Mas como nós estamos falando em virada, participe. A gente vai ter uma programação muito legal aqui em Santos. Me sinto muito honrado e muito orgulhoso em estar como curador aqui em Santos, fazendo essa ação, né? Com a nossa querida Marília Sanches também, que é da Unifesp. Então a gente vai estar fazendo assim um trabalho muito legal aqui em Santos, como a gente já faz lá em São Paulo, né? A gente só está trazendo para a nossa terra aqui a expertise que a gente já tem lá de São Paulo, e estou muito feliz, muito honrado de Santos poder estar participando e estar de ter trazido a virada aqui para Santos.
Não, muito, muito bom, PH, muito bom. Bom, eu queria agradecer aí o bate-papo tão bacana, e convidar também todo mundo aí que está participando da virada, né? Principalmente especial aí na Baixada, em Santos, onde a gente vai ter um momento bastante, muita atividade, muita coisa bacana. Eu acho que a pandemia nos trouxe uma importância da gente estar junto, né, PH? Nos trouxe uma importância da gente poder se reunir. E convido a todo mundo a estar participando aí, né? Então, muito obrigado, PH, pelo bate-papo e principalmente essa rememorar, né? Tanta gente boa e tanta gente que nos trouxe até aqui, né? Então, acho que isso é muito importante, meu amigo. Muito obrigado,
Ô,
PH.
meu irmão, eu que agradeço. Fica com Deus, um prazer imenso falar com você, né? E ver que mesmo nessa caminhada você não mudou nada, continua com essa cara de menina aí.
Ah, quem me dera, já tô quase com 5, já batendo 50, já já.
Parceirão, parceirão. Obrigado,
Valeu,
William. Obrigado por
obrigado.
tudo. Sucesso para você sempre, viu?
Obrigado,
Fica com
PH.
Deus aí. Um beijo a todos.
Um grande
Forte
abraço.
abraço, irmão.
É isso aí, gente, até a próxima. Valeu, PH. Tchau, tchau.
Adeus, tchau, tchau.